Neste episódio do podcast Hoje Vamos Aprender Juntos, vamos falar sobre modelos de linguagem na aprendizagem, com um especial enfoque no ensino à distância, um tema cada vez mais relevante na era digital. O uso dos modelos de linguagem na aprendizagem traz diversos dilemas, diversos questionamentos, diversas dúvidas. Por exemplo, aonde termina o apoio à aprendizagem e começa a substituição do esforço do estudante? Ou ainda, como preservar a integridade acadêmica ao usar os modelos de LLM? Para clarificar esse assunto, hoje nós contamos com a presença do professor Arnaldo Santos. Ele é docente aqui na Universidade Aberta, é pesquisador sênior do InescTech e da Digimédia. Professor, agradecemos a sua disponibilidade em participar desse podcast. Vamos lá, para começar, o que são esses Large Language Model ou LLMs? O que eles fazem de bem e, sobretudo, o que eles não fazem?
Olá, Vítor. Antes de iniciar, gostava de saudar esta iniciativa e dizer que é um prazer poder partilhar conhecimento com o GAPAI, não é? da Universidade Aberta. Antes de responder diretamente à questão, digamos que eu gostaria de contextualizar um bocadinho para percebermos do que é no mundo em que estamos e do que estamos a falar. Reparem, nós estamos a falar de um mundo cada vez mais digital, com pessoas conectadas, em mobilidade, com acesso rápido à informação e a serviços e aplicações cada vez mais inovadores. Portanto, este é o mundo em que vivemos. É um mundo mais disruptivo, onde as organizações estão muito preocupadas não só com o acesso digital, mas também com o bem-estar, como uma preocupação, digamos, tangível e até crítica para o negócio, não é? E a Covid veio ajudar nisso. Portanto, este mundo digital é um mundo de automação, onde as máquinas, e é por isso que estamos aqui a falar, onde as máquinas nos ajudam a pensar e a fazer, e não nos substituem. Portanto, eu repito, onde elas nos ajudam a pensar e a fazer. E fazem isso com recurso à inteligência artificial, não é? E a inteligência artificial não é mais do que uma área da ciência da computação, não é uma área da ciência da educação, é da computação. Porquê? Porque ela digamos, ela pretende simular a inteligência e o comportamento humano pela utilização das máquinas, não é? Portanto, é nisto que ela consiste. Para isso, nós temos os LLMs, não é? Que é exatamente para responder diretamente à sua questão, e o que é que eles são, não é? Portanto, se nós estivermos a pensar assim numa definição simples, o LLM não é mais do que um modelo de inteligência artificial treinado com grandes volumes de dados. Portanto, nós temos de ter dados, ok? Temos de ter dados para que esse modelo responda com o máximo de eficácia possível. Portanto, como é que eles funcionam? Eles respondem através de uma previsão estatística para nos dar a palavra seguinte. E, portanto, tudo com base na estatística, numa previsão, não é? Num prognóstico, não é? Portanto, digamos, estamos a falar de padrões aprendidos anteriormente por este modelo. Portanto, se estamos a falar em estatística, não é, Vítor? Nós estamos a falar de LLMs e modelos que não pensam, não é? Não compreendem as formas de sentir humana, não é? Portanto, não compreendem, não têm consciência, não têm desejos, não têm sentimentos, não é? Portanto, são frios, não é? São digitais. Mas são excelentes, não é? Para, sei lá, ler texto, reformular texto, gerar conteúdo, sei lá, guiões, storyboards, resumir informação, traduções, explicar conceitos, escrever código, não é? Para os informáticos. Até podem funcionar como parceiros de discussão, não é? Em quase digamos, um amigo que está ali connosco a conversar. Para fechar, as limitações, não é? Que perguntou, as limitações. Repare, se estão baseadas na estatística, se não têm sentimentos, ele está mais preocupado é com a fluidez da frase com a verdade, não é? Portanto, ele pode ter alucinações, chama-se assim, não é? Portanto, ele pode ter alucinações. E elas existem, não é? Portanto, eles não distinguem o que é verdade e o que é falso, não é? Portanto, eles não têm a experiência do mundo, do nosso mundo físico, não é? E, portanto, podem dar origem ao chamado enviesamento dos dados, não é? Portanto, do treino que eles têm. E em função do que eu estou a dizer, eles podem falhar no raciocínio, não é? Sobretudo de coisas mais elaboradas e complexas, não é? E também na citação de fontes. Portanto, só para fechar, um dos aspectos fundamentais do meu ponto de vista para os estudantes, e é para isso que nós estamos a falar. Ele, em função do que eu acabei de dizer, ele deve estar muito atento e sempre atento ao LLM, à forma como utiliza e como interpreta os dados.
É, isso que o professor falou já entra direto com uma outra questão que eu ia fazer, que é quais as tarefas esses modelos podem apoiar o estudo, né? O professor comentou sobre essa questão da leitura, a síntese, né? Até o próprio treino na escrita, eu posso pegar um texto e pedir para o LLM fazer-me perguntas sobre aquele texto e ele corrigir, ou seja, como o professor comentou, o amigo, né? Ele pode me ajudar a aprender sobre aquilo, partindo do pressuposto que eu estou dando essa informação, eu dou um texto para ele e vou estudar sobre esse texto. Em quais situações o uso tende a empobrecer o processo de aprendizagem, na opinião do professor?
Pois, repare, para além do que está a dizer, não é? Portanto, ele pode, ainda dos aspectos positivos, lembrei-me agora, por exemplo, que ele pode ajudar um aluno na preparação para um teste, não é? Pode simular perguntas para esse teste, não é? Pode apoiá-lo até na criação de imagens, de infografia, de tabelas, portanto, para interpretar. Portanto, ele pode ajudar. Agora, há o empobrecimento, claro, quando ele é usado como uma, sei lá, uma tábua de salvação sem termos a noção clara do que estamos a ler e a ver do ponto de vista do que ele nos dá, não é? Portanto, em vez de ser um instrumento de apoio, não é, que nós queríamos, não é? É uma, digamos, uma boia de salvação, de desenrasco, não é? Portanto, enfim, isso aí pode ser complexo. E, repare, do meu ponto de vista, quando é que um aluno está a fazer e está a utilizar o LLM mal, não é? Primeiro, é quando ele pede ao LLM para fazer tudo e nem sequer lê as coisas. Não é? Portanto, nem sequer interpreta. Portanto, o LLM faz tudo por ele faz um copy-paste e às vezes até se esquece da formatação desse copy-paste e entrega ao professor coisas dessas. Bah, isso é, obviamente, o professor vê isso instantaneamente, não é? Percebe logo que. Ou quase imediato, que foi feito por um LLM. Portanto, mas mais importante que isso é o aluno está a utilizar e não está a ter uma reflexão crítica e intelectual sobre o que está a ler e sobre o que está a aprender. E, portanto, se eu há bocadinho disse que eles podem ter erros, não é? Podem ter alucinações. O aluno tem que estar preocupado em perceber se isso é uma verdade ou não, não é? Portanto, agora, digamos, o benefício compensa muito mais do que digamos, o ponto negativo da sua utilização. Agora, há uma coisa que é importante realçar do ponto de vista da aprendizagem, não é? A aprendizagem, Vita, exige esforço. Ela exige esforço. E, portanto, se o modelo eliminar esse esforço, ele também elimina parte do processo formativo. Okay? E, portanto, está tudo dito com isto, não é?
É importante aquele momento de embaralhamento, de dúvida, de incerteza, porque só assim talvez a informação fica retida
É
no
determinante, é
instante.
determinante do meu ponto
Exato.
de vista, sim.
Então o LLM ele pode apoiar, mas ele não vai substituir o esforço intelectual. Precisa organizar as ideias e a ferramenta parece ser muito útil para isso. Mas aqui na minha ignorância, eu gostava de escutar o professor. Quais ferramentas fazem sentido para o estudante universitário? Pensando aqui no contexto da universidade aberta, que o estudante ele estuda, leva muito sozinho os seus estudos. Quais ferramentas fazem sentido, especialmente no ensino à distância? O professor poderia dar alguns exemplos de como. Eu entendo que, ao longo do tempo, novas ferramentas vão surgindo, então isso é uma conversa que, se nós tivermos aqui há 2 meses, 3 meses, já vai estar desatualizada. Mas hoje, fosse para dar um conselho ao estudante, que ferramentas o professor indicaria?
Ok, então essa é uma boa questão, porque a utilização de ferramentas é determinante para um bom, para uma boa utilização da IA, dos LLMs, ou mais cientificamente é mais da IA generativa. Portanto, existem centenas, não é? Todos os dias estão a nascer ferramentas de inteligência artificial nos vários, para os vários setores de atividade, okay? Portanto, saúde, educação, direito, enfim, tudo. E importante é perceber que estas aplicações, né, que recebem a nossa, digamos, nosso pedido em linguagem natural, devolvem em função desse pedido, respostas, em vários formatos, né? Textos, músicas, vídeos, imagens, código, como eu disse anteriormente. Onde é que está a arte de tirar partido destas ferramentas? Está no chamado prompt engineering, né? Portanto, que é a chamada arte de fazer perguntas. Portanto, eu devo ser o mais assertivo quando utilizo a ferramenta, para além de conhecer as suas especificidades, eu devo ser assertivo na forma como dialogo com ela. Percebe, Vitor? Portanto, eu devo, sei lá, preocupar-me com o objetivo, o que é que eu pretendo, o contexto, o público-alvo, o formato, onde estou, as restrições, se calhar dar um exemplo do que eu pretendo. Isto do ponto de vista de prompt. Do ponto de vista das aplicações, eu vou dizer, as que eu uso como professor não varia muito do que um aluno, do meu ponto de vista, devia utilizar. Portanto, para além dos LLMs tradicionais e mais usados como o ChatGPT, o Claude, o Gemini, enfim, todos eles. Eu diria, por exemplo, aconselharia a usar o Grammarly para ver a gramática, sobretudo em inglês, o Elicit para ver artigos científicos e fontes científicas, o Notebook LM, que recomendo. Que não é assim tão recente, mas está muito mais elaborado, que me permite, a partir de um texto meu, dados mais concretos, ou um conjunto deles, criar podcasts como este, infografias, PowerPoint, resumo, enfim, mind maps, portanto, ele faz isso tudo. Por exemplo, o Neptune é um software que permite, a partir de texto, fazer imagens dentro de um texto. Ajuda muito, não é? Dá-se o texto e ele faz a imagem do texto, ajuda a elaborar uma imagem. O Gamma para criar PPTs, o DeepL para traduções, mas o próprio GPT também tem, não é? O DALL-E para imagens, está a ver? Portanto, é um conjunto delas. Aqui é mais eu diria, para ajudar o aluno, era mais ele perguntar à própria IA quais são as ferramentas que estão a ser mais usadas para fazer determinada coisa. E em função disso começar a utilizar, mas existem imensas.
Sim, hoje imagino que tenha tantas opções que o aluno pode
Vai
ficar perdido em
perder-se.
qual usar.
Exato, perder-se, exato.
Mas o importante, eu acho que a dica que o professor disse de perguntar à IA quais são as ferramentas mais adequadas para a atividade que ele está a fazer, pode ser o bom começo. E a partir disso, cada um vai trabalhando com aquilo que ele
Sim,
acha que dá uma
Vitor,
melhor resposta.
sim, aqui eu acho que essa dica e estar preocupado em ler alguma coisa sobre prompt engineering, que é a forma como eu faço a pergunta, como eu dialogo com a máquina, são parâmetros determinantes para uma boa utilização das ferramentas.
Certo. E para nós finalizarmos, uma pergunta, vamos entrar numa área mais polêmica, né? Para dizer outras palavras. Quais cuidados os estudantes devem ter ao usar as LLMs para não violar os princípios de autoria, honestidade intelectual, fazendo um uso justo, né? O que é aceitável no contexto acadêmico? Quais aí, o professor já deu várias dicas de como usar. Agora, quais cuidados devemos ter para jogar dentro das regras do jogo, assim dizer.
Ok, o Vitor está aqui a entrar numa área sensível, como falou. que tem a ver com a área da ética e da responsabilidade intelectual. Né? Portanto, é disso que nós estamos a falar. Eu diria, por exemplo, para um estudante da nossa universidade, a primeira coisa que ele tem que ver e ler é o guia da utilização da IA, ok? Que a instituição tem. E seguir essas regras, estão lá todas, ok? Portanto, essa é a primeira dica. Portanto, no fundo, é seguir a regra institucional da organização onde ele estuda. Depois, ele deve, sempre que utiliza a IA, declarar que utilizou e que aplicação é que utilizou. Ser honesto, percebe? Eu fiz isto com recurso, fiz eu, com recurso a estes ficheiros e esta ferramenta. Pronto, e põe. E explica. De um ponto de vista, ele não deve fazer o contrário, que é apresentar as coisas, né, como tendo sido ele a fazer, quando foi a IA que fez. Né? Portanto, isto não é eticamente aceitável, não é? Portanto, digamos, estamos a enganar o processo. Não é? Deve ter o cuidado de, para além de ter o tal espírito crítico e perceber se o processo é assertivo ou não, ele deve ter o cuidado de verificar as fontes, não é? As referências. E, portanto, tudo, se ele fizer isto, digamos que eu acho que ele está a mostrar maior responsabilidade científica e ética pelo conteúdo final que ele entrega. Portanto, eu diria que é aceitável utilizar a IA eticamente e com responsabilidade para apoio à sua aprendizagem, né? Para a clarificação dos conceitos de tudo o que ele aprende, né? Não é aceitável o contrário, que é delegar na IA o que ele tem que fazer, omitir que a IA fez por ele, né? E não verificar as coisas, não é? Portanto, a ética académica, não é, Vitor, não é, não muda com a tecnologia, não é? O que muda são as ferramentas, não é? Não são os princípios, não é? Portanto, os princípios não mudam, não é? Portanto, aí há, neste aspecto, aumenta pode ajudar-me a aumentar a minha compreensão, e acelerar e ajudar-me a acelerar a minha produção. Okay? Portanto, é isto que o aluno tem que entender.
Seria como se eu apresentasse aqui uma estátua e dissesse que tinha construído ela com as mãos, mas na verdade eu preciso do martelo, dos outros várias ferramentas, né?
Exato, e já agora, ainda bem que está a falar disso, porque por falar em mãos, lembro-me sempre da imagem, não é, que está a ser falada, não é, que é, este é um processo irreversível, não é, Vitor? É um processo irreversível. Sendo um processo irreversível, não vale a pena estar a tentar parar o vento com as mãos, não é, porque não, a IA está cá e está para ficar. Temos que a utilizar como deve ser, com ética e com responsabilidade e bom senso.
Agradecemos ao professor Arnaldo Santos pela disponibilidade e pela reflexão. Na minha opinião, fica claro que essas ferramentas não substituem o pensamento crítico, nem dispensam o esforço intelectual do estudante. A ética acadêmica continua a ser o pilar central para a aprendizagem. O estudante deve sempre pensar na sua qualidade, do seu aprendizado. Lembra que nós estamos falando aqui do aprendizado, do processo de aprendizagem do estudante. Professor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
É uma boa questão. Eu acho que já dissemos tudo, não é? Eu acho que ele deve olhar para a IA como uma ferramenta, um instrumento tecnológico para o ajudar a aprender. E não para substituir, para o substituir sem aprender.
Bem, agradecemos a atenção de todos e convidamos a virem os próximos episódios. Muito obrigado.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt